Nothing is true. Everything is permitted.
Olá, pessoal! Estamos aqui para continuarmos a estudar o Liberno Psiconauta, escrito por Peter Carroll, e hoje nós vamos falar sobre o alfabeto do desejo. O alfabeto do desejo, na verdade, não tinha esse nome originalmente.
Então, o que acontece é o seguinte, primeiro, só situando as pessoas, né, a gente tá nessa, acho que esse é o quinto vídeo dessa sequência, o sexto, né, é o sexto vídeo que a gente tá fazendo desse nosso estudo do Liberno. A gente começou pelo LiberMMM, fizemos duas partes do LiberLux, fizemos mais duas partes do LiberNox, só que nessa segunda parte do LiberNox a gente entrou em êxtase, crença aleatória e milênio, a gente pulou o alfabeto do desejo. Então, a gente pulou o alfabeto do desejo porque ele é complicado demais para entrar numa live com outras coisas, né? Então, a gente decidiu fazer essa de hoje só sobre isso. O alfabeto do desejo nem sempre teve esse nome, né? Ele não é uma invenção do Peter Carroll, apesar de estar no livro dele, né? Ele foi, na verdade, criado pelo Austin Osman Spare.
Sim.
Isso lá em 1909, 1913, em algum momento nesse período. E, originalmente, ele não recebia esse nome. Ele era chamado de ou alfabeto sagrado ou letras sagradas. Mas a essência da coisa é a mesma. Não mudou.
E o desejo veio por quê? Você...
Então, porque, como o Peter Carroll coloca, o alfabeto do desejo é um conjunto de 22 letras, se não me engano, que concentram diversos estados mentais, como se fosse um grande mapa mental, e cada letrinha desse alfabeto representa um estado de consciência, vamos colocar assim. E são, portanto, formas de exprimir o seu desejo.
E então nós vamos falar da versão do Peter Carroll, né? Do Liberno.
Vamos falar da versão do Peter Carroll, que é bastante influenciada pelo Spare, né? É uma consequência direta do trabalho dele. Mas é a versão do Peter Carroll. Vou deixar uma dica para quem quiser acompanhar também. Renascer da Magia, se não me engano, na página 200, começa a falar também do alfabeto do desejo, na versão do Kenneth Grinch. Também estudando a obra dos pés, dessa vez fazendo uma referência direta.
Bom, o que eu fiz para facilitar, para dar uma dica aí para o pessoal... Foi porque ele vai explicando, né? A gente vai chegar nessa parte, mas só para falar assim, por que meu livro é todo rabiscado. Foi justamente como são vários símbolozinhos e a soma de dois símbolos indica o resultado de outro, eu escrevi em cada símbolozinho o nome original dele, só para eu ter uma noção direta do que significa, se eu não me perder assim. Eu acho que o que confunde o pessoal é isso, né? Que a galera não vai decorar todos os símbolozinhos.
Não, apesar e a ideia nem é decorar mesmo, né? Você não vai escrever uma palavra com isso.
Sim, então.
A ideia é que você possa usar esses pedacinhos de imagem como formas de você compor conceitos mais complexos em forma visual.
Sim.
Além de ser uma forma de meditação, vamos colocar assim, né? Que você pode refletir sobre todos esses estados.
E hoje nós vamos falar sobre cada um deles, por isso que a live é só sobre isso.
Então, mais do que falar sobre cada um deles, eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem como funciona a estrutura do alfabeto do desejo aqui proposto pelo Peter Carroll. Deixa eu mostrar aqui. Quem tiver com o livro na mão, página 86, temos aqui essa ilustração. Caramba, o negócio não está espelhado. Essa ilustração aqui, que mostra três aspectos, vamos colocar assim, que é o mercurial, o sulfuroso, que é de enxofre, e o outro que é de sal ou de terra. Que são conceitos alquímicos. E o que ele fala aqui é que cada, vamos dizer assim, sentimento pode ser expresso de uma dessas três formas. Sendo que a mercurial é a forma mais exaltada, mais, entre muitas aspas, construtiva.
Espiritual.
Não necessariamente espiritual, mas mais...
Ele botou
positiva
aqui,
é uma palavra
espiritual.
Muito ruim. É que nem sempre é, mas beleza. A forma sulfurosa tem mais a ver com destruição, vamos colocar assim, a forma mais destrutiva. E a forma terrena é a forma mais assentada, mais arrastada. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar um conjunto de atribuições planetárias. Se vocês olharem na página 88, tem esse diagrama aqui. Ah, eu sou muito ruim de mostrar.
Pode deixar, eu mostro.
Tá bom,
É só
obrigado.
me falar.
Tem esse diagrama aqui, que o que ele coloca aqui são as atribuições planetárias. No centro desse diagrama, tá vendo? Tem uma estrela do caos. E em volta dele tem as atribuições dos planetas, os símbolos dos planetas. Ele coloca os planetas em oposição uns aos outros. Então aqui, tá, por exemplo, ele coloca Saturno em oposição à Lua, ele coloca Vênus em oposição a Marte, ele coloca Júpiter em oposição a Mercúrio, e faltou um símbolo planetário específico, que é o Sol, né? Mas isso aí depois a gente vê. E estando eles em oposição, cada um deles se expressa dessas três formas que a gente falou lá atrás, que são Mercúrio, enxofre e sal. Então, por exemplo, aqui ele começa falando dos opostos, né? Então, na página 89, ele começa a falar de Lua e Saturno como sexo e morte, como emoções de sexo e morte. Então, elas representadas na forma mercurial representam libertação, no caso de morte mercurial, libertação, e no caso de amor ou sexo mercurial, dissolução. Então, é como se fossem emoções complementares.
E isso volta um pouco na questão de dualidade que ele começa lá falando no primeiro capítulo, que é a base de todo o trabalho dele, né?
É, que a gente pode ver uma expressão dessa dualidade na própria divisão entre Liberlux e Libernox, né?
Exatamente. E é curioso, usando essa palavra uma vez mais. Mas justamente porque ele diz que a única coisa que não tem dualidade, a gente vai falar sobre isso mais para frente, é a gargalhada. Não é que ela não tem dualidade, é que é como se ela contesse as duas coisas nela mesma, né?
Ele diz que ela é o oposto dela mesma, né?
Isso, meu som tá baixo, então agora vai melhorar. Eu posso falar assim. Então, ok, voltando aqui. Como estamos falando da Iote, né, que é os iluminados do amor e sexo, então é sexo e morte como oposto, como você falou, e o que eu achei interessante, já que estamos na página 87, é que o Peter Carroll colocou o símbolo do amor como feminino e o símbolo do ódio como masculino, né? São os símbolos que a gente usa hoje para representar a parte masculina e feminina. Não
E
sou
daí
eu
vem aquela
falando.
expressão que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? São símbolos planetários também.
Não sou eu falando, é o Peter Carroll aqui. Para depois não falar que a gente botou os homens como seres odiosos. Gente, não tem nada a ver, é só uma
Não, foi alguém
expressão.
muitos séculos atrás que fez isso.
Ok.
Tá? E assim, essa é a chave de leitura desse capítulo, na verdade, né?
Olha
Sempre
aqui, ele
contrastar os
coloca
opostos.
exatamente aqui o símbolo do Yin Yang para falar sobre essa dualidade inteira, logo abaixo do diagrama.
Então, aqui, continuando na página 90, ele coloca as versões sulfurosas de Saturno e de Lua, né? Então, aqui no caso do Saturno, destruição, morte com enxofre, destruição. Morte com. Desculpa. Sexo com destruição é luxúria.
Ui!
Oi.
Eu e os meus comentários.
E na sequência, só para completar essa dualidade de sexo e morte, ele coloca aqui. que com terra ou com sal, a morte fica atrofia e o sexo vira frustração.
Sim.
Existe uma camada adicional de significado que ele explica um pouquinho o significado dos desenhozinhos, né? Então, cada símbolo desses tem um desenhozinho que explica ele. E ele coloca aqui, caramba, coloca glifo. No caso aqui da página 89. Fuga da condição dual, conjunção implosiva. Ele explica como que foi chegado, né, nesse símbolo do alfabeto do desejo.
Eu marquei aqui uma frase que eu achei interessante, porque, na verdade, ele tá usando o alfabeto para explicar processos mentais. É algo extremamente psicológico. Ele diz o seguinte, por exemplo, nisso que ele estava falando na página 90. O desejo de união com várias coisas e pessoas coexiste com um desejo igualmente forte pela separação de diversos fenômenos. Em formas extremas, isso se manifesta como o desejo de desvastar certos aspectos do seu próprio universo, em um frenesi que parodia a luxúria sexual. Então, é muito interessante isso, porque, na verdade, às vezes a gente acha que está indo para um caminho que significa algo que, na verdade, ele está escondendo aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, né? No caso, por exemplo, a luxúria que ele está falando aqui, de você querer muitas pessoas, é, na verdade, você desejar se afastar de outros fenômenos. Então, eu gostei desse alfabeto do desejo, porque, a meu ver, é um estudo profundo da psique humana, correlacionando tudo o que acontece nas nossas relações com símbolos planetários e com fenômenos, etc.
Uhum, muito bem colocado. Bom, seguindo aqui, ele coloca como opostos medo e desejo. Sendo o desejo representado pela atribuição planetária de Júpiter e o medo como Mercúrio.
Isso é Júpiter, né? Tinha que ser Júpiter.
Sim, sempre. aí ele coloca aqui, o medo mercurial é terror e o desejo mercurial é alegria.
E daí já... ele bota que algumas escolas iniciáticas usam o terror como ferramenta.
Uhum. Já o medo com enxofre é susto e o medo, desculpa, e o desejo com enxofre é atração.
Sim.
Finalizando essa dualidade, o medo com sal é aversão e o desejo com sal é cobiça. Eu acho sempre esses com sal muito mais para baixo do que os com enxofre.
Ele diz que todos os medos e os desejos são induzidos socialmente.
Uhum.
E podem até mesmo ser imaginários. E como ele vai falar, acho que mais pra frente, acho que no Psiconauta, sobre como a gente pode usar isso para justamente controlar as pessoas, né? Você sabe que um medo e um desejo, ele é criado, ele pode ser destruído. E ele pode ser induzido. Então é sempre bom lembrar disso.
Uhum.
Aquela risadinha.
Bom, vamos finalizar então essas atribuições planetárias aqui. A última dualidade que ele coloca é de ódio, representado aqui por Marte, e amor, representado por Vênus. E no caso, o ódio com Mercúrio...
Já tá na página 92 aqui.
Isso, 92, desculpa não ter dito. O ódio com o Mercúrio é ira. E o amor com o Mercúrio é arrebatamento. O ódio com enxofre é agressão. E o amor com enxofre é paixão. que não deixa de ser destrutivo, né? E o ódio com sal é repugnância e o amor com sal é afeto, que é aquele amor mais morno que existe.
Sim. Amor banho-maria.
Amor banho-maria. Na verdade, acho que o banho-maria define muito bem todas essas atribuições do sal, né?
Sim, pode crer.
Você tem mais alguma coisa para falar desse pedaço, Lu, antes de passar para a gargalhada?
Eu marquei aqui algumas coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, ele concorda com o budismo naquela parte que fala o desejo é a causa do sofrimento. Mas não necessariamente ele acha isso algo ruim, mas isso é mais pra frente. Daí eu achei curiosas algumas partes, como raiva cega e delirante é um estado mental mágico e é útil para lançar a vontade sobre o universo. Daí ele fala que hoje em dia, como a gente tem que ter uma raiva muito controlada, né, porque a gente vive em sociedade, etc., é bom tentar dar vazão disso de uma outra forma, né? Ele fala sobre... aqui, ó. Agora que a agressão da sociedade foi institucionalizada em escala nacional, a raiva, a agressão, ela precisa ser ritualizada numa escala pessoal e por esporte, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem artes marciais para poder dar vazão disso aí. Tá, a gente não chegou na gargalhada. Daí ele fala sobre o afeto.
Comentário do Pedro, antes de falar da gargalhada. Tá falando que esse princípio estruturante, calcado na dualidade opositora e trindade alquímica, serviu bem ao Carol, mas não deve ser uma regra. O Spero usava esses atalhos de estímulos com significados cruzados, com objetivos sem tanta sistematização. É, pois é, na verdade o Carol pegou o sistema do Sper e deu uma pirada em cima, né? Isso aqui não é um reflexo direto do Sper, até porque o sistema do Sper era bem mais complicado de entender do que esse.
Falei sobre isso numa live ontem. A necessidade do Carol em sistematizar tudo é uma necessidade extremamente cientificista, que eu acho que vem da formação dele.
É, exatamente. É uma coisa da pessoa, né? Ele precisa botar tudo em caixinhas, né?
Eu prefiro assim, só que eu concordo com você, Pedro. Eu acho que não precisa ser assim.
Bom, só fazer um breve comentário. Tem bastante gente chegando agora. Então, para quem está caindo de paraquedas, a gente está falando de alfabeto do desejo. Essa é a sexta parte do nosso estudo sobre o Libernu e Psiconauta. Então, se você ainda não assistiu as outras partes, fica à vontade. Tem no nosso site, tem no YouTube. Tem lá no nosso site, se entrar lá em grupo de estudos, você acha. No nosso YouTube, você acha todos os vídeos já colocados. Esse aqui também vai para lá depois. Então, se você perdeu o começo, você pode voltar lá. Vamos para a gargalhada, então, Lua?
Vamos para a gargalhada, página 93. Olha aqui o desenho da gargalhada.
Olha o número cabalístico, hein?
93.
Ele coloca assim porque... Parece uma carinha, né? Dois olhinhos. Né? Ele coloca assim porque a gargalhada é o oposto dela mesma. Então, ele coloca, por exemplo, na página 92, o amor como oposto do ódio. E na página 93, a gargalhada como oposto da gargalhada. E ele fala que o glifo está escondido no centro da mandala. Para mim isso é uma marretada para fazer caber 7, onde só cabem 6, né? A mandala que ele está se referindo é essa da página 88. Né? E aqui tem uma série de opostos aqui. E se ele colocasse gargalhada oposto à gargalhada, o sistema todo que ele criou é pro espaço. Então ele diz que está escondido aí no meio.
Ou será que ele quer dizer que o sistema caoísta é uma gargalhada? Nunca sei.
Também pode ser. Nunca saberemos, não. O cara tá vivo, pode responder isso numa entrevista, sei lá. Bom, então dentro da gargalhada ele coloca 3 outras atribuições, que são... com com terra ou sal, desconceitualização. Com o enxofre, conceitualização. E com o mercúrio, união.
Eu achei... A gargalhada, a meu ver, ele remete muito àquela questão greco-romana, teatral. E eu lembro, quando ele fala em gargalhada, eu penso naquela máscara sorrindo e chorando, porque é exatamente isso. É como se o choro ele fosse, na verdade, um aspecto da gargalhada. Eu até acho que eu marquei isso. O choro é uma forma infantil de desconceitualização e gargalhada, criada para proteger os olhos e chamar por ajuda. Isso na página 94. Aqui, a primeira união que ele fala, né? Do sal e terra. E tem muito a ver, porque realmente o choro, ele tem essa coisa de sal, né? De... A lágrima, ela tem...
De banho-maria, né?
De banho-maria e tudo mais. E é interessantíssimo você ver a gargalhada por esse aspecto, o aspecto sombrio dela mesma, né? Então.
E tem o último pedaço aqui da nossa. Da estrutura, que é o seguinte: ele falou de todas as atribuições planetárias, né? Mas ele não falou de terra. Né? E nesse caso. Ele coloca a terra como um alfabeto suplementar. Que ele fala que são emoções ou estados emocionais que são ligados quase que puramente a respostas fisiológicas do corpo. Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa instintiva, é uma coisa de fisiologia. Ele coloca nessa lista, ligado aos quatro elementos que faz parte da terra, e tem o xizinho malkutiano aí para quem curte. Ele coloca elação, dor, depressão e prazer. E, obviamente, ele expande um pouquinho sobre cada um desses temas e coloca em antagonismo a dor e o prazer e a depressão e elação.
Aí tá o esqueminha, para vocês terem uma ideia.
Que está na página 95. Isso aí.
E daí nas outras páginas ele vai explicar o que diabos ele quis dizer com isso. Ó.
Só um pouco de matemática aqui primeiro. Ele colocou 6, 7 vezes 3. Ele colocou 21 símbolos. Depois ele colocou mais 4. Ele fala que é suplementar, mas não está naquela cabala da página 88.
Isso aí. Bom,
e, finalmente, ele coloca todo esse esquema numa cabala, que ele sugere, num esqueminha de árvore da vida. Aí quem curte cabala pode ficar pirando nisso daqui. Está na página 98.
Cabala caótica.
E o que, que ele faz aqui? Ele coloca essa tríade superna que não faz parte do alfabeto do desejo. Mas tudo que faz parte está disposto ali entre esse Sefirot. E o Malkut está multiplicado por 4 ali. Porque são as emoções relacionadas à fisiologia ou à terra. Essa é a forma como ele coloca. E para quem gosta de pirar em cima de cabala, isso aí é um prato cheio. Já vieram me procurar perguntando o que eu achava sobre as relações entre os caminhos, se a cabala for vista dessa forma. E a minha resposta é, cara, você tem que achar o que você achar, não tem que me perguntar nada, não.
Olha só para vocês terem uma noção, que eu não sei se está dando para ver, né? Aqui em cima, Kia, percepção, vontade, temos morte, ódio, desejo, gargalhada... Medo, amor, sexo, dor, depressão, elação, prazer.
E tudo isso está na mesma ordem dessa cabala do 88. Bota aí, Lu, essa cabala, por favor. Tá vendo essa parte central dela? É exatamente essa mesma organização que está aqui.
Então, o cara realmente ele tem um pensamento esquematizado.
Quase fanático, né? Por organização.
Ah, eu gosto disso.
Mas é legal, dá para pirar bastante nisso daí.
Sim. E você quer voltar só para explicar essa parte da página 96, 97? Eu peguei algumas 96, coisas 97. Aqui.
Cadê? Pode falar.
Então.
É sobre o alfabeto, né?
É, sobre o alfabeto. É que eu separei algumas questões que eu achei interessantes. Quando ele fala sobre as emoções somáticas, que são as emoções sentidas pelo corpo, né, segundo a psicologia. Elas podem ser reconhecidas como mais diretamente relacionadas aos sentidos e ao tom geral do sistema nervoso. As emoções somáticas são intimamente associadas ao alfabeto maior. Aí ele fala, a depressão ela está ligada muito a muitos dos modos terrenos e a dor ou prazer com a maioria dos modos funcionais. Então, isso é curioso para a gente entendendo como é que funcionam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, eu achei muito legal. E ele faz, assim, uma certa crítica à galera sadomasoquista aqui, né? O hedonismo e masoquismo se ausurem inutilmente ao torpor cinza das capacidades embotadas. Então, eu gosto de marcar isso porque é uma crítica, por exemplo, ao meu estilo de vida. Mas é aí que tá, gente. A gente lê, a gente não necessariamente vai seguir tudo que o cara tá falando ao pé da letra.
E você sempre falando de Carol, você é sempre bem-vindo a desconstruir suas crenças, né?
Exatamente. Né? Quer ser vanilla, vai ser vanilla também. Tudo bem. Outra coisa que eu marquei aqui também foi a questão da noite escura da alma, porque eu li um livro muito interessante da Vanju Dulli, que ela escreveu sobre a noite escura do caos. E eu simplesmente amei a leitura, então fica aí a indicação, porque é PDF, quem quiser baixar, e tem a ver, ele fala sobre isso na página 97. Daí ele fala de novo sobre dualidade e a crítica ao budismo, que ele diz assim, não lamente que os homens sofram com guerra, medo, dor e morte, pois estes são os inevitáveis acompanhantes do amor, desejo, prazer e sexo. Apenas a gargalhada vem de graça. Alguns almejam evitar o sofrimento ao evitar o desejo. Assim, eles experimentam somente pequenos desejos e pequenos sofrimentos, pobres, pobres tolos. Aí fica aí a crítica ao budismo. Também, de novo, quem está certo e quem está errado. É só isso que eu
vou dizer. Ele está falando aqui que tem gente que vive a vida inteira no modo sal, né?
Aham, banho-maria.
Porque, na realidade, tem toda uma miríade de outras possibilidades de emoção para serem experimentadas e isso só depende de você.
Exatamente.
Acho que é isso.
É isso, é isso.
Alguém tem dúvida? Pergunta, comentário?
Lembrando algumas lembranças para vocês. Vamos abrir os tópicos de dúvida oficialmente lá no nosso grupo Penumbra Livros. Então fica aí o convite para quem quiser entrar no grupo de Facebook, que é lá que a gente faz o estudo, o acompanhamento de todos os livros da Penumbra. Né?
É como se fosse um fórum, né? Sobre esse tópico da semana, com data para acabar, data para começar.
Exatamente. Outra lembrança que eu quero dar para vocês é que vocês podem comprar os livros, inclusive este aqui que a gente está estudando, Líder no Psiconauta, no próprio Facebook da Penumbra. Tem a parte de loja aí no Facebook, então a galera que gosta, não quer entrar no site, sei lá, pode entrar no próprio Facebook. E por fim, lembrando que Mágica Visual está em frete, com frete gratuito, em pré-venda no nosso site. Então podem adquirir, tem vários combos lá que estão todos todos os que têm mágica visual estão com frete gratuito, mas tem prazo para acabar. Então, adquiram o seu, porque realmente esse livro está saindo muito.
E falando em Combo e Libernou, estamos nos últimos dias de pré-venda com frete grátis do Combo do Libernou com o Princípio Discord.
Ah, isso aí. Que é o
só até o dia 3, depois de amanhã. Então, compre agora, senão é capaz de ficar sem. Depois vai ficar reclamando. E a tiragem desse princípio é pequena, vai acabar.
Quero reimpressão, quero reimpressão.
Não tem dinheiro para jogar fora, não.
E muito feliz também de falar um pouquinho aqui rapidinho do Mágica Visual, porque eu amei a leitura, fica aí, tá no meu top 3 de livro de ocultismo, sério mesmo. E fiquei muito feliz porque alguns amigos gringos vieram me falar, poxa, esse livro é demais, não sei o quê.
Não, mas é mesmo.
Sim. Ai, é um dos meus favoritos. Tipo assim, a pessoa que eu mais admiro no ocultismo, que é a pessoa que eu olho e falo assim, nossa, eu quero ser essa pessoa quando crescer. Falou, nossa, é um dos meus livros favoritos. Eu falei, ah, sim. Eu tava falando aí pra vocês. Não deixem
na sexta-feira, Lua, é legal você fazer um... Na nossa live da sexta-feira, é bom você fazer um pouquinho sobre a... As impressões que você teve e tal, o que, que você acha?
Tá bom, só que sexta-feira não é live de vocês
dois? Ah, é verdade.
Mas eu tava pensando em combinar com você depois de eu ir aí sexta-feira, e eu posso entrar rapidinho e falar.
Perfeito,
também.
A gente faz os três.
Então tá bom. Então tá bom, gente. Vou colocar isso aqui no YouTube também. Beijo pra vocês, bom feriado.
Falou, pessoal. Aproveitem.